Deus te abençoe. É uma alegria entrar em sua casa. E se você estiver em nossa área, por favor, pare e faça parte de um dos nossos cultos. Eu te prometo que faremos você sentir em casa. Eu gosto de começar com algo engraçado. Eu ouvi falar desse ladrão que entrou numa casa uma noite. Enquanto ele estava roubando o rádio, ele ouviu uma voz dizendo: "Jesus está te olhando." Ele congelou, balançou sua lanterna e viu um papagaio no canto. Ele disse: "Você disse aquilo para mim?" O papagaio disse: "Sim, eu só estou tentando te alertar." Ele disse: "Me alertar? Do que você está falando? Quem é você?" Ele disse: "Meu nome é Moisés." O ladrão riu e disse: "Que tipo de pessoas loucas colocariam o nome do papagaio de Moisés?" Ele disse: "O mesmo tipo de pessoa que colocaria o nome de um Rottweiler de 70 quilos de Jesus." Diga com verdade: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei ensinado pela palavra de Deus. Eu corajosamente confesso: minha mente está alerta, meu coração está receptivo. Eu nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Eu quero falar com você hoje sobre ser vulnerável. É fácil passar pela vida tentando impressionar as pessoas, mostrar-lhes que somos fortes, que temos tudo perfeito. É bom nos portarmos com confiança. Mas algumas vezes temos uma necessidade de manter tanto a nossa imagem que, ao invés de sermos reais, colocamos uma máscara e começamos a fingir. Não podemos deixar as pessoas virem que temos fraquezas, temos dificuldades nessas áreas. Somos pessoas de fé, deveríamos ter todas as respostas. Mas a Escritura diz que o poder de Deus se mostra ainda maior em nossa fraqueza. Se sairmos por aí fingindo, agindo como se não tivéssemos nenhuma fraqueza, então o poder de Deus não vai aparecer. Deus não vai abençoar quem você finge ser. Ele olha além da máscara, além do superficial. Quando você é grande o bastante para admitir: "Deus, eu não tenho tudo perfeito, eu estou com dificuldade nessas áreas, eu preciso da sua ajuda." Ser vulnerável não é uma fraqueza, é uma força. Quando fingimos, tentamos impressionar as pessoas, viver por uma imagem, isso coloca pressão sobre nós. Temos que ter um desempenho, nos certificar de que eles saibam que nós somos bons, sou forte, sou talentoso. Tire a máscara. Você pode ser real. "Mas, Joel, e se eles pensarem menos de mim?" O que eles pensam de você não importa verdadeiramente. Eles não controlam o seu destino. Se os seus amigos julgam você por você ser real, eles não são seus amigos verdadeiros. Um verdadeiro amigo te aceitará por quem você é. Erros, fraquezas, deficiências e tudo. Pessoas que te julgam não estão sendo honestas com elas mesmas. Eles têm seus próprios desafios, eles estão apenas usando suas máscaras, esperando que você não perceba. Todo mundo está lidando com alguma coisa, não há pessoas perfeitas. Mas vivemos numa sociedade que enfatiza a imagem, que nos diz que se nós não tivermos tudo bem, se nós vestirmos os lançamentos, dirigir os lançamentos, sair com os mais populares, então você é inferior. Isso cria todo tipo de fingimento. Usar máscaras, tentar impressionar. Isso pode parecer forte, mas na verdade é fraco. Se você não pode ser honesto consigo mesmo, se você tem que esconder suas dificuldades, agir de certa forma para manter uma imagem, isso vai te afastar do seu potencial completo. Deus não está olhando para o você ideal, o você fingido, o futuro você. Ele está olhando para o verdadeiro você. Isso foi o que o apóstolo Paulo fez. Ele disse em Filipenses 3: "Eu não considero que eu tenha aprendido tudo." Uma versão diz: "Eu ainda não sou tudo o que eu deveria." Paulo foi um dos maiores apóstolos que já viveu. Ele escreveu metade dos livros do Novo Testamento. Ele era um estudioso, um teólogo. Ele falava 5 idiomas. Ninguém foi mais efetivo que Paulo. Mas ele teve a humildade para admitir: "Eu não tenho tudo perfeito. Eu estou fazendo o meu melhor, mas eu ainda não estou lá." Ele poderia ter deixado orgulho, esconder sua fraqueza, mascarar suas deficiências, mas ele foi vulnerável. Ninguém teria discutido se ele tivesse dito: "Eu escrevi metade das escrituras, frequentei o um nível mais alto." Paulo foi um grande homem, mas conforme ele se aproximou da sua morte, quando ele poderia ter impressionado as pessoas, quando ele poderia ter reforçado a sua imagem, ao invés disso, ele tirou sua máscara. Ele foi real. Esse é o tipo de pessoa que Deus promove. Há poder na vulnerabilidade. Está tudo bem dizer, eu não estou lá ainda. Eu ainda estou lutando com essas coisas, mas eu não vou usar uma máscara. Não vou sair por aí fingindo. Eu estou em paz em não ser perfeito. Se você não for vulnerável, você vai parar de crescer. Se você não puder ser honesto consigo mesmo e dizer, Deus, eu preciso da sua ajuda. Eu estou sendo forte, mas Deus, eu estou com medo, não sei que caminho seguir. Quando você se esvaziar, então Deus te encherá. Mas Deus não pode encher um vaso que está cheio. Se você estiver cheio de si mesmo, atuando, fingindo, usando máscaras, não há nenhum espaço para Deus. Mas quando nos humilhamos e esvaziamos nosso orgulho, nossas dúvidas, nossos medos, então Deus nos encherá com favor, com força e nos ajudará a chegar ao próximo nível. Marcos capítulo 9, um homem tinha um filho que estava doente. Era algo como epilepsia. Ele trouxe ele até Jesus e disse, Senhor, meu filho tem todas essas convulsões. Se você puder fazer qualquer coisa, por favor, tenha compaixão de nós. Jesus disse, se você acreditar, todas as coisas são possíveis. O homem disse, sim, Senhor, eu acredito, mas me ajude na minha descrença. Ele foi honesto, ele estava sendo vulnerável. Jesus poderia ter dito, eu acabei de te dizer que faria. O que você quer dizer com tenho dúvidas? Você não acredita em mim? Eu vou encontrar uma outra pessoa. Não. Quando somos honestos com Deus, quando somos reais, Ele não nos julga, Ele não se vira para o outro lado, Ele vem até nós. Jesus foi e curou o filho desse homem. Quando você tira a máscara e desce até o verdadeiro você, talvez você que duvida, você solitário, você inseguro, quando você for vulnerável, Deus vai começar a mudar as coisas. Mas às vezes, achamos que sempre temos que ser fortes, e com fé, fortes e corajosos, não podemos admitir que temos dúvidas, que temos medos. A Escritura diz que o fraco diga, sou forte. Ela não diz, você nunca deveria se sentir fraco, nunca ter dúvidas, nunca se sentir desencorajado. Não, Deus, eu me sinto fraco hoje, mas eu sei que em você eu sou forte. Deus, eu estou preocupado com as minhas finanças, não vejo como poderia dar certo, me ajude a acreditar. Isso é ser honesto diante de Deus. Isso é ser vulnerável. A primeira vez que João Batista viu Jesus, ele disse, eis o Cordeiro de Deus. Ele sabia que ele era o Messias. Mateus capítulo 3, João estava batizando Jesus. Quando ele saiu da água, uma pomba pousou em Jesus, os céus se abriram, uma voz bradou dizendo, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Se alguém deveria ser um homem de fé, seria João. Ele batizou Jesus. Mas alguns capítulos depois, no capítulo 11, quando ele estava na prisão, João começou a ter dúvidas. Ele estava pensando, ele realmente é o Messias? Ele é realmente o Filho de Deus? João enviou dois dos seus discípulos para verem se Jesus era realmente quem ele dizia que era. Agora você pode pensar, se você visse o céu se abrindo, se você ouvisse a voz bradando, você acreditaria, você não mudaria sua mente. Mas mesmo João teve suas dúvidas. Mesmo ele não entendia tudo. Ele foi vulnerável, ele poderia ter dito, eu batizei o homem. Eu disse às pessoas que ele era o Cordeiro de Deus. Eu não posso deixar ninguém saber que eu não tenho certeza agora. Eu tenho que manter minha imagem. Eu tenho que usar essa máscara. A atitude de João foi, eu não sou fingido. Eu não estou tentando impressionar as pessoas. Vá perguntar a ele se ele é o Filho de Deus. O que é interessante é que Jesus não ficou chateado. Ele não disse, diga a João que ele tem que ter mais fé. Eu estou decepcionado com ele. Jesus entendeu, ele disse, diga a João que o cego vê, o aleijado anda, os leprosos são curados. Diga-lhe que sim, eu sou o Messias. Então, quando você tiver dúvidas, coisas que você não entende, não fique para baixo consigo mesmo. Você não viu o céu se abrindo, você não ouviu a voz bradando. João teve todos esses sinais, mas isso não desqualificou. Deus não estava desapontado com João. E ele não está decepcionado com você. Você pode não estar onde você acha que deveria. Você tem essas perguntas. Está tudo bem dizer como Paulo. Eu ainda não aprendi tudo. Eu estou numa jornada. Eu estou crescendo, Deus ainda está trabalhando em mim. Muito frequentemente, achamos que temos que esconder nossas dificuldades, não podemos deixar Deus conhecer nossos medos. Isso não seria uma pessoa de fé, mas você não pode superar uma fraqueza se você não a deixar vir para fora. Quando você for honesto consigo mesmo e honesto com Deus, e disser, Deus, me ajude a quebrar esse vício. Eu não consigo fazer isso sozinho. Deus, me ajude a não ter ciúmes do meu colega de trabalho. Ajude-me a ser mais disciplinado no que eu assisto. Esse é o primeiro passo para melhorar. Mas às vezes, a religião tem nos ensinado que Deus vai nos condenar, nos fazer sentir culpado. Esse não é o jeito que Deus é. Como com João Batista, Deus entende nossas dúvidas, nossas fraquezas, nossas falhas. Quando nos humilhamos e pedimos por sua ajuda, quando nós somos vulneráveis, dizemos como Paulo, eu não tenho tudo perfeito. Dizemos como João, eu tenho essas dúvidas. Dizemos como homem e seu filho, Senhor, me ajude a acreditar. É quando o Criador do Universo te ajuda a superar o que você não poderia superar. Você está usando uma máscara, fingindo, tentando proteger sua imagem na frente das pessoas e na frente de Deus. Eu estou pedindo a nós para tirarmos a máscara. Vamos ser reais. Às vezes pensamos, quando tivermos tudo perfeito, quando formos honestos, quando quebrarmos o vício, quando superarmos a tentação, então Deus nos aceitará. Então Ele se agradará comigo. Mas Deus não está esperando pelo você perfeito, pelo você limpo, pelo você sem dúvidas. Ele está esperando pelo você verdadeiro, o você vulnerável, o você honesto. Deus já sabe tudo a nosso respeito. Há uma liberdade quando você pode vir a Deus, aberto e honestamente, sabendo que Ele não te condena. Ele não está encontrando erros, Ele tem misericórdia para cada erro, graça para cada fraqueza, fé para cada medo. Nossa atitude deveria ser, Deus, minha vida é um livro aberto, eu não tenho nada a esconder, você sabe tudo o que eu sou, tudo o que eu não sou, crie-me, molde-me, ajude-me a me tornar quem você me criou para ser. João capítulo 4, Jesus estava num poço em Samaria. Essa mulher veio para pegar um pouco d'água. Jesus lhe pediu água para beber. Ela estava surpresa. Ela disse, Senhor, você é um judeu? E eu sou uma samaritana? Nós não temos nada a ver um com o outro? Por que você está me pedindo algo? Jesus disse, se você soubesse quem eu sou, você me pediria, eu te daria água viva. E ela disse, por favor, me dá um pouco dessa água. Jesus disse, eu te darei, mas vai chamar o seu marido. Eu consigo imaginar que o tempo parou para essa mulher. Ela tinha tido 5 maridos e estava vivendo com um homem com quem não era casada. A vida havia sido dura para ela, sem dúvida, ela havia sido maltratada, lhe tiraram vantagem. Ela sabia que tinha cometido erros, ela se sentia mal o suficiente sobre si mesma, ela não precisava de mais nenhuma culpa, na cidade todo mundo a conhecia. Ela era olhada de cima para baixo, zombavam dela, mas ali no poço, sozinha, só ela e Jesus. Ela poderia ter pensado, eu não vou contar meu passado para esse homem, eu vou colocar minha máscara e fingir que está tudo bem. Ela poderia ter dito, ok, eu vou buscar meu marido, espere por mim, voltarei em 30 minutos. Tudo nela, dizia, esconda suas feridas, esconda suas falhas, vire e vá embora, pegue a saída fácil. Ela poderia ter ido embora e esse seria o fim da história. Mas depois de anos, usando uma máscara, anos de fingimento, ela disse, não, esse é um novo dia. Eu não vou dar desculpas, eu não vou encobrir nada, eu vou ser honesta. Ela disse a Jesus, eu não tenho marido. A primeira coisa que Jesus disse foi, você respondeu bem. Ele estava dizendo, agora você está sendo honesta consigo mesma. Está sendo honesta comigo. Jesus continuou lhe dizendo, como ela teve 5 maridos, estava indo embora com esse outro homem. Ela disse, Senhor, você deve ser um profeta. Sabemos que um dia o Messias virá. Jesus olhou para ela e disse, eu sou o Messias. A primeira pessoa para quem Jesus revelou a si mesmo como Messias foi essa mulher. Uma mulher que foi vulnerável. Uma mulher que estava disposta a tirar a máscara. e não fingir que tudo estava bem. Você pode ter cometido erros, você não está onde você acha que deveria estar, Deus não está descontente com o local onde está. Ele só fica descontente se você ficar preso lá. Quando Jesus pediu a essa mulher para ir buscar seu marido, ele já sabia que ela não tinha um marido. Ele estava esperando para ver o que ela faria. Ela seria vulnerável? Ela tiraria a máscara? Deus já conhece nossas dificuldades, nossas falhas, nossas fraquezas. Quando vivemos aberto e honestamente diante de Deus e não culpados por causa de erros passados, nos martirizando por causa de fraquezas, fingindo que tudo está bem, mas dizendo, Deus, eu preciso de Ti, me ajuda a superar, me fortaleça nas minhas fraquezas, me dê fé para fazer a coisa certa. É quando Deus fará por você o que Ele fez por essa mulher. Ele quebrará cativeiros que têm de ser curado. Ele fará mais da sua vida do que você jamais sonhou. O que eu estou dizendo hoje? Está tudo bem ser vulnerável. Você não precisa ter tudo perfeito. Você é um trabalho em progresso. Deus ainda não terminou com você. Mesmo Abraão, o nosso pai da fé, foi vulnerável. Ele admitiu que ele não tinha todas as respostas. Deus lhe disse para levar seu filho Isaque ao monte e sacrificá-lo. Deus iria lhe mostrar onde ir. Eu consigo imaginar Isaque dizendo, papai, onde nós estamos indo? Com certeza, Abraão estaria forte, confiante, mas eu ouço Abraão dizendo, filho, eu não sei onde, eu não tenho uma direção clara. Isaque deve ter pensado, esse é meu pai, esse é o meu herói, o homem para quem eu olho. Quer dizer, ele não sabe tudo? Está tudo bem ser vulnerável para os seus filhos. Você não tem que esconder suas fraquezas, esconder suas dificuldades. Tire sua roupa de Superman. Às vezes, você só precisa ser o Clark Kent. Apenas seja razoável. Seus filhos aprenderão mais do que com eles virem você lidando com as suas dificuldades, do que com seus sucessos. Você não tem que ser forte o tempo todo. Você, deixe que eles vejam a sua humanidade. Uma vez, nos meus 20 e poucos anos, eu estava na área de controle de TV no culto, no outro endereço. Meu pai tinha acabado de ministrar. Eu e alguns membros da equipe estávamos rindo e nos divertindo enquanto arrumávamos os equipamentos e desligávamos tudo. Meu pai entrou e, por alguma razão, ele achou que nós estávamos zombando de algo que tinha acontecido no culto. E nós não estávamos. Nós estávamos rindo de algo totalmente diferente. Eu tentei lhe dizer que não tinha nada a ver com aquilo. Mas meu pai não ouviu. Ele nos disse um monte. Disse que deveríamos ter mais respeito, quando não deveríamos tirar sarro e mais. Umas 2 horas depois, meu pai me ligou. Ele disse, Joel, eu pisei na bola hoje à noite. Eu soube quando você falou que não era o que eu pensava, mas eu estava nervoso com outras coisas e eu quero te pedir para me perdoar. Eu sinto muito. Então, ele me pediu o telefone de todos os outros na sala. Havíamos 7 ou 8 pessoas. E ele não foi dormir até que acertasse todas as coisas. Eu disse, papai, você pode cuidar disso amanhã, ninguém vai se importar. Ele disse, não, eu preciso fazer isso agora mesmo. 11 da noite, esse ministro, bem respeitado, ligou para todos esses jovens para se desculpar. Como um filho. Aquilo falou mais alto para mim do que as conquistas do meu pai. Vê-lo engolir seu orgulho e admitir que estava errado causou uma enorme impressão em mim. Ele poderia ter tentado proteger sua imagem, convencer a si mesmo que ele estava certo, mas ele foi vulnerável. Ele foi honesto, não só comigo, mas com ele mesmo. Quando você pode ser honesto consigo mesmo, quando você é grande o bastante, seguro o bastante para tirar a máscara, não viver por sua imagem, mas você faz a coisa certa quando é difícil, se desculpa quando não é sua culpa, mostra aos seus filhos que você é grande o bastante para admitir que você estava errado. Quando você é transparente diante de Deus, não o falso você, o você fingido, o você que você quer ser, mas o verdadeiro você, quando você é vulnerável, você é flexível, Deus te fará e moldará no vaso de honra que Ele te criou para ser. Isso foi o que esses heróis da fé fizeram. Abraão, João Batista, Paulo, eles foram reais. Eles tiveram dúvidas, tiveram perguntas, cometeram erros, mas eles não fingiram ser super-humanos, como se tivessem tudo perfeito. Eles conheciam o poder da vulnerabilidade. Eles sabiam que em suas fraquezas o poder de Deus se mostra ainda maior. Você está mal consigo mesmo? Porque você tem dúvidas, medos, coisas que você não entende? Está tentando ter um desempenho perfeito, proteger sua imagem, impressionar seus amigos, mostrar aos seus filhos quão forte você é? Por que você não tira a pressão? Há uma liberdade quando você pode estar em paz com o não ser perfeito. Quando você pode dizer como Paulo, eu estou fazendo o meu melhor, eu estou melhorando, mas eu ainda não cheguei lá. Joel, no meu temperamento eu estou melhor do que há 5 anos, mas ainda não cheguei lá. Está tudo bem, você está fazendo progressos. Deus disse a respeito de João Batista, não havia ninguém maior que ele. Isso foi sobre um homem que duvidou que ele era o Messias. Um homem que tinha perguntas. Por que você está se martirizando sobre as suas fraquezas? Por que você está tentando esconder suas lutas, pensando que isso está te desqualificando? O acusador sussurra. Você ainda tem aquele vício? Você deveria se envergonhar. Você perdeu a cabeça de novo? Você deveria se sentar às margens. Não acredite nessas mentiras. Você pode não ter cuidado de tudo. Você ainda não está lá. A boa notícia é que você está a caminho. Deus ainda está trabalhando em você. O que Ele começou em sua vida, Ele vai terminar. Em Gênesis 25, Esaú e Jacó nasceram. Eles eram gêmeos. Esaú saiu primeiro, mas Jacó estava agarrado em seus calcanhares. Jacó cresceu fazendo tudo o que podia fazer para estar à frente. Ele foi desonesto, ele saiu por aí enganando as pessoas. Quando seu irmão estava com fome, ao invés de lhe dar algo para comer, ele trocou com Esaú um pote de ensopado pela sua progenitura. Isso era significante. O primeiro filho nascido recebia uma porção dobrada da herança da família. Quando o pai de Jacó, Isaac, estava perto da morte e não podia enxergar, Jacó se vestiu como seu irmão. Ele fingiu ser Esaú e enganou seu pai para lhe dar a bênção que pertencia ao primogênito. Mas quando não fazemos as coisas do jeito de Deus, o que deveria ser uma bênção não é uma bênção. Quando enganamos, manipulamos, podemos chegar onde queríamos estar, mas não será o que pensamos. Jacó recebeu a bênção, mas pelos próximos 21 anos, sua vida foi uma luta. Ele teve que viver no exílio, ele trabalhou para o seu tio Labão para receber uma das suas filhas como esposa, mas Labão era mais enganador que Jacó. Ele continuou dando desculpas, porque ele tinha que trabalhar mais. Jacó estava colhendo todas aquelas sementes que ele tinha semeado. Tenho certeza que Jacó não gostava de quem ele era. Lá no fundo ele pensava, olha quem eu me tornei. Eu sou um vigarista, eu sou um enganador. Depois de anos, ele decidiu voltar para casa e fazer as pazes com Esaú. Na noite anterior ao encontro deles, Jacó estava acampado, sozinho. Esse estranho apareceu e começou a lutar com Jacó. O homem era, na realidade, um anjo, e eles lutaram a noite toda. Jacó deveria saber que havia algo especial ali, porque ele disse ao homem, eu não deixarei que você vá embora até que me abençoe. O anjo olhou para ele e disse, qual é o seu nome? Jacó havia passado sua vida toda enganando, fingindo. Anos mais cedo, quando ele estava tentando roubar a bênção do seu irmão, seu pai lhe perguntou a mesma pergunta. Qual é o seu nome? E ele disse, eu sou Esaú. Naquele momento, Jacó teve que decidir. Eu vou continuar fingindo? Eu vou continuar usando a máscara? Escondendo minhas fraquezas ou vou ser real? Eu consigo imaginar esse debate tomando lugar por um grande período na sua mente. Ele finalmente disse ao homem, eu sou Jacó. O nome Jacó literalmente significa enganador. Pela primeira vez, ele não tentou esconder a sua fraqueza. Ele foi honesto consigo mesmo. Esse homem, o anjo que representa Deus, ele não disse, sim, eu sei quem você é, você é um vigarista, você deveria se envergonhar. Não, quando Jacó tirou a máscara, quando ele foi real, o anjo disse, esse é o seu antigo nome. Eu estou te dando um novo nome. Você não é mais Jacó, agora você é Israel. Israel quer dizer príncipe com Deus. Quando Jacó foi honesto, Deus lhe mostrou sua verdadeira identidade. Ele não era um enganador, ele era um príncipe. Às vezes, todos nós usamos a máscara. Saímos por aí fingindo, tentando esconder nossos erros, mas quando fazemos como Jacó, quando somos honestos com nós mesmos, quando somos vulneráveis o bastante para admitir, eu sou Jacó, tenho fraquezas, estou lutando nessas áreas, Deus não te condena. É quando Ele te dará seu novo nome. O acusador te dirá, você nunca mudará. Apenas continue fingindo, continue vivendo culpado. Essa não é a sua identidade verdadeira. Deus sabe quem você realmente é. Seu novo nome está esperando por você. Você não é Jacó, você é Israel. Você é um príncipe com Deus, você é a realeza, você é perdoado, você é redimido. Quando o acusador sussurra, ei Jacó, apenas diga, não obrigado, você está falando com a pessoa errada, eu sou Israel, eu não sou quem eu costumava ser, eu sou uma nova criação. Amigos, esse é um novo dia. Eu estou pedindo a nós para tirarmos a máscara, pararmos de fingir e vamos pegar nossos novos nomes. Se você fizer isso, eu acredito e declaro que toda a força que está tentando te parar está sendo quebrada agora mesmo. Deus vai moldar você num vaso de honra em nome de Jesus. E se você recebeu essa mensagem, você pode dizer amém hoje? Eu gostaria de dar a oportunidade de fazer Jesus o Senhor da sua vida. Você oraria comigo? Apenas diga, Senhor Jesus, eu me arrependo dos meus pecados. Venha ao meu coração. Eu te faço meu Senhor e Salvador. Amigo, se você fez essa simples oração, nós acreditamos que você nasceu de novo. Entre numa boa igreja baseada na Bíblia. Mantenha Deus em primeiro lugar.